Oi, eu sou a Carol e esse é o Play Hack, um podcast feito por mulheres, com mulheres, para todo mundo ouvir.
Tu já ouviu falar em capacitismo? Capacitismo é a discriminação, intolerância ou preconceito social contra pessoas que têm algum tipo de deficiência. Hoje se usa a expressão pessoa com deficiência, termo que foi adotado pela Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU em 2006. De acordo com essa convenção, a deficiência é o resultado da combinação de dois fatores: impedimentos clínicos nas pessoas, que podem ser físicos ou intelectuais ou sensoriais e por aí vai, ou impedimentos externos, como por exemplo na arquitetura ou na comunicação. Tu tens contato com pessoas com deficiência? Já parou para pensar se em algum momento tu agiu de forma preconceituosa, ainda que sem querer? Para que a gente pense sobre isso, eu hoje trouxe uma mulher muito foda para compartilhar conosco a história da sua vida. Janaína Sabrito, seja muito bem-vinda ao Play Hack.
Boa tarde, Carol. Boa tarde, ouvintes do Play Hack. É um prazer estar aqui, um prazer dar essa entrevista aqui para o teu podcast. E estamos aí.
Querida, muito obrigada. Eu queria que tu me contasse primeiro quem tu é e depois Sim. que tu me falasse um pouquinho da tua infância, como é que foi.
Sim, bom, meu nome é Janaína Sabrito, tenho 47 anos, nasci no dia 3 de abril de 1974, em Paris, na França. Eu vim para Porto Alegre com 6 meses. Meus pais eram estudantes quando eu nasci, eles estavam estudando na Sorbonne, minha mãe estudava medicina, meu pai estudava música, e eles vieram para cá justamente por causa das minhas questões. Minha mãe teve rubéola durante a gestação, foi descobrir quando eu nasci que eu tive uma formação, eu nasci sem uma perna. Depois, com o tempo, eles foram descobrindo que eu não enxergava, que eu tinha catarata congênita. Como a minha mãe é de família de médicos, ela achou melhor que eu viesse me operar aqui no Brasil. Eles consultaram os oftalmologistas lá e tal, mas aí, como tinha médicos, e aqui a gente tinha hospitais e escola excelentes, e a gente veio para cá, eu fiz 4 cirurgias, e aí eu comecei a enxergar normalmente. Eles usaram o que havia de melhor em termos de tecnologia para catarata, mas não tinha a introdução da lente para substituir o cristalino. Aí que aconteceu? O meu cérebro acabou transferindo toda a visão para um olho só, e aí ele escolheu o olho esquerdo para enxergar. No usar o olho, a cicatriz, ela foi puxando a retina para fora, e com 18 anos eu tive um descolamento de retina, e aí eu fiz 2 cirurgias no intervalo de 9 meses, depois acabou que eu perdi a visão daquele olho, e aí com 34 eu tive o mesmo problema no olho direito. Como o médico daqui não conseguiu resolver o problema, ele me mandou para um colega dele em São Paulo, o Centro Médico Avançado. Aí ele conseguiu resolver o problema, só que ele injetou um silicone para segurar a retina, que era tóxico. Até que, em 2012, eu tive uma perfuração de córnea e acabei perdendo a visão. Tive que fazer transplantes, fez uma cirurgia para reconstruir todo o olho, reconstruir a retina e tal. E aí acabei perdendo a minha locomoção. Eu, até os 2 anos, eu não andava. Com 2 anos, eu fui para a CD em São Paulo, e aí ele decidiu que eu deveria andar de prótese, na verdade, uma prótese super pesada. Até os 8 anos, eu não andava. Eu tentava usar a prótese para andar, só que eu não tinha o isquio, que é aquele osso que sustenta a bacia. Então, eu não conseguia me locomover só com a prótese. Eu tinha que começar a andar com muleta.
Foi com 2 anos?
Eu comecei a andar com muleta com 8 anos. Com 2 anos, eu comecei a usar próteses, né? Uma perna mecânica, super pesada. Ele era de material, de madeira, com outros materiais, de velcro. Era complicado. Para tu ir no banheiro, tu tinha que tirar o velcro, tirar a prótese.
E aí tu usou dos
é
dois
aos oito? Dos dois aos 12, porque aos 12. Com oito, dos oito aos 12, eu tentei usar a prótese com as muletas. Só que ela era muito pesada. E aí, com 12 anos, conversei com o meu ortopedista, que me operou quando eu tinha 7 anos, porque eu me arrastava pelo chão até eu conseguir andar só com muleta. E aí a rótula saiu do lugar, eu tive que fazer uma cirurgia para reconstruir a rótula. Também, quando criança, por conta de não andar, como uma criança normal começa a caminhar, depois comecei a engatinhar aquele sapinho, desloquei bacia, tive que fazer uma cirurgia na Argentina também. A minha família tinha recursos na época, em todas as cirurgias, todas essas coisas para eu ter minha autonomia. E aos 12 anos, eu estava na idade de crescimento ainda, só que com a história de eu não ter andado normalmente com as muletas aos 2 anos, eu fiz escolioses, e isso aí também acabou afetando assim, no sentido do meu crescimento. Assim. E eu perguntei para ele, a prótese, ela tem fins físicos ou estéticos? Ele disse, ela tem fins estéticos. Eu devo continuar usando ou não? Ele disse, não. Então, eu digo, eu vou largar, porque eu ando muito melhor de muleta do que com a prótese.
Te machucava também a prótese, Jana?
Ai, machucava. Era muito ruim de usar. O lado que eu tinha a perna ali, ele ficava machucado ali, ainda mais que tinha uma cicatriz de uma cirurgia ali do outro lado. E tudo isso acabou afetando na questão da educação. Né?
Como é que era? Como é que tu, além de toda essa... esse vai e vem, assim, de hospital e fazer cirurgia, que daí tu não consegue manter, imagina, uma regularidade numa instituição, mas onde é que tu estudou, como é que eram os teus colegas, os vizinhos, como é que as outras crianças lidavam contigo?
Os vizinhos, os amigos de infância, todo mundo lidava legal comigo, eu tive uma infância legal, os primos, as primas, todo mundo sempre recebeu muito bem, mas as escolas, elas não tinham questão de acessibilidade e elas não me aceitavam, porque tinha que me carregar para ir para o banheiro. E aí acabou que eu não consegui fazer uma escola regular, e eu tive que ter professora particular, né? Eu acabei aprendendo a ler sozinha, porque eu ficava muito, via muita televisão, né? Porque como eu não podia ter uma regularidade na escola, eu ficava assistindo muita televisão, ficava ouvindo muito rádio, e aí eu acabei aprendendo a ler sozinha, assim, vendo TV, eu me autoalfabetizei. Depois, com 8 anos, como eu, desde os 6, eu fazia fisioterapia na... Hoje é a Kinder, mas antigamente era a clínica da doutora Bárbara Fischinger, que foi a fundadora da Kinder, depois, em 88, entrei em 80, lá na clínica de fisioterapia dela. Ela montou uma escola especial chamada FADEM, que era a Fundação de Atendimento à Deficiência Múltipla. E aí fui fazer a primeira série, a segunda série lá. E assistente social disse assim, olha, esse pessoal que está aqui tem dificuldade intelectual, ela vai dar para trás se ela continuar estudando aqui. Ela não tem nenhum problema intelectual, ela vai dar para trás. Aí eu passei a ter professoras particulares, né, para aprender o basicão. Com 14 anos, eu já podia ir para uma escola regular, fazer a primeira série. Uma orientadora educacional aconselhou os meus pais que eu, podendo andar, eu já podia ir para uma série normal, então fazer um supletivo. Só que eu tinha 14 anos, eu achava que se eu fosse ficar com um monte de criança, metade da minha idade, eu ia dar para trás. Eu fui fazer um supletivo. Nesse meio tempo, pintou o descolamento de retina e tal, tive que parar tudo que eu estava fazendo. Os meus estudos por supletivo tiveram que ser interrompidos por causa dessa cirurgia. Eu fui terminar o segundo grau, supletivo, com mais de 20 anos. Quando eu voltei a ter vida normal, terminei o segundo grau no supletivo, fui fazer cursinho pré-vestibular e entrei na faculdade. Né? Fui morar um tempo em São Paulo. Eu fui para um grupo de dança chamado Arte Sem Barreiras, que era do lado ali da CD. Descobri a dança, que era uma coisa que eu jamais pensava em fazer. Me socializei com deficientes. e também com os estagiários ali de fisioterapia. O Clube dos Paraplégicos já existia há muito tempo, desde a década de 50, mas desde 93 eles já tinham a dança. E ali eu fiz os amigos para a vida toda. A gente se fala, a gente está prometendo se ver, eu estou querendo ir lá depois que passar essa pandemia para ver todo mundo.
E isso foi na
E
mesma época que
aí
você estava estudando letras.
foi antes. Eu entrei para a faculdade em 2002, eu conheci eles em 97, quando eu fui morar em São Paulo. A gente é convidado para se apresentar em eventos, em congressos de deficientes no SESC Pompeia, eventos em grandes escolas, em universidades. Aí tinha um espetáculo de fim de ano, que era no Teatro João Caetano, que era o super teatro, onde muitos grandes espetáculos aconteceram ali. Então, foi aquele ápice, assim, pô, uma guria de 23 anos chegando de Porto Alegre, conhecendo tudo aquilo. Aquilo foi um ápice.
E como é que era assim a tua relação também com os teus pais? Como é que eles lidavam com isso? Para eles era tranquilo? E para ti, como é que era também?
Não, para eles foi super tranquilo lidar com isso. Eles foram atrás de todos os recursos possíveis para que eu não ficasse numa cadeira de rodas, tivesse autonomia, se preocupado com a minha educação, se preocupado com a minha socialização. Eles fizeram de tudo para que eu tivesse autonomia na minha vida,
Eu digo
né?
mais nessa fase aí em São Paulo, assim.
Eu vou te dizer assim, eu sou filha de um bicho grilo, as coisas práticas eram mais a minha mãe que decidia, questões de cirurgia, questões de tudo, porque o meu pai, ele só queria saber de ser um grande músico. E a minha mãe meio que foi segurando as pontas. A minha mãe tinha mais condições financeiras que ele e acabou segurando as pontas mais em todos os sentidos. Então, o que aconteceu? Quando eu chego em São Paulo, meu pai queria tentar me criar. Eu
Teus
estava
pais já eram
criada.
separados então desde que tu era pequena.
Desde que eu tinha 13 anos e a minha irmã 8. Mas ele era um bom pai, ele saía com a gente pro parque, ele levou a gente para ver o show do Menudo, e a gente vivia como as crianças da nossa
Como é que foi para
época.
ti fazer a universidade quando tu foi estudar letras lá em São Paulo?
Foi muito legal, eu fui muito bem recebida na universidade. A universidade tinha assim, esquema de acessibilidade, assim, ela tinha rampa em todos os. As dependências, os professores me receberam muito bem, os colegas, todo mundo, tinha inclusive colegas que eram cadeirantes, alguns eu tenho contato até hoje, todo mundo, os próprios professores diziam que eu era uma excelente aluna, gostavam muito de mim e tal. Eu sempre fui muito certinha, eu sempre fui CDF. Eu não posso me queixar assim, do tempo que eu passei na universidade, assim, foi um tempo bacana.
Ô, Jana, e depois que tu te formou, tu voltou para Porto Alegre ou tu ainda seguiu morando um tempo em São Paulo?
Não, eu voltei para cá. Eu me formei no final de 2005, aí voltei para cá. Eu já estava um tempo lá, eu já queria voltar, eu tinha planos assim de prestar concursos públicos. A minha mãe, ela dava aula de francês, ela estava morando sozinha porque as duas filhas estavam em São Paulo. Eu queria voltar. A minha intenção era sustentar a casa. Como eu tinha aquela coisa assim que estabilidade, alguma coisa que os concursos públicos davam. Vou voltar, vou prestar concursos públicos, espero passar, né? E vou segurar as pontas, fazer minha vida profissional aqui, né? Aí eu voltei, aí eu
Como é que
fiz
foi
concurso.
aí? Tu prestou concurso?
Olha que louco, isso, eu mal saí da sala de aula, já voltei, né? O início do ano de 2006, final de janeiro, eu já estava numa sala de cursinho preparatório estudando para concurso, assim, eu voltei com tudo em cima, assim, ah, fazer concurso, papapá, papapá. E eu fiz três, quatro, cinco concursos, por pouco eu não passava, assim, por diferença mínima de pontos. Depois eu acabei me desiludindo dos concursos, porque fui descobrir através de dois amigos meus deficientes que eram concursados, que quando tu chega lá mesmo que tu tenha capacidade para ser nomeada, eles dizem que tu não está apta para assumir o cargo por causa do teu problema físico.
E isso
Eu tenho
na
um
vaga.
amigo na vaga de deficiente. Na teoria, se tu passa, tu tem que entrar, ser chamado antes daquele que não tem deficiência nenhuma que passa em primeiro lugar. Eu me desiludi e falei, não vou ficar em função dos concursos mais, né? E também fui arrumar trabalho em empresas. eu não conseguia nada na área administrativa de empresas, porque a gente chegava de molho, aí as empresas também, sabe, não arrumavam as coisas como tinham que ser.
Como que era a recepção,
Jane? E aquele negócio
Jane?
Dos... A recepção era a seguinte nas empresas. Primeiro, eles achavam meu currículo muito... Eu era muito escolarizada. Fui fazer uma seleção com uma vaga para... E eu ia participar de uma dinâmica de grupo. Eu estava lá na sala, lá com o pessoal, aí ela me chamou no escritório e disse assim, seu currículo é muito bonito, mas nós não estamos abrindo vagas para deficientes mais especializados. Falei, porra, mas então por que, que me botou na seleção? Aí depois eu mandei um e-mail lá para eles reclamando, né? Porque eu brigo pelo que é justo, sabe? Então eu briguei, eu digo, mas o que, que é isso? Que preconceito é esse? Então por que me colocaram na seleção? Aquelas cotas dos 5% que as empresas têm que preencher, mínimo, para não pagar imposto, nem todas as empresas elas põem rampas, nem todas as empresas adaptam software de voz para deficiente visual, ou então audiodescrição para surdos, linguagem Libras, aquela coisa toda, nem todas fazem isso, mas principalmente a questão da rampa. Inclusive, esse meu amigo que é deficiente lá em São Paulo, ele é advogado, foi preencher a vaga do banco, o setor onde ele estava tinha acessibilidade, aí promoveram ele de setor, só que era um setor que tinha que subir escada, não tinha elevador. Ele foi promovido quando ele voltou das férias. Aí, quando ele viu a dificuldade que ele ia ter, ele simplesmente pediu demissão e processou o banco.
É a acessibilidade até aqui, né? Até ali, até a página 2.
Até a página 2. E fora que tem esse banco onde ele trabalhou, é um banco onde eu tive conta, eu não vou citar nome aqui, quando eu ia pagar conta nesse banco, fazer depósito, os funcionários do banco usavam as vagas de deficiente que ficavam ali na entrada do banco. Aí eu denunciei para a central do banco, e aí depois as outras vezes que eu fui lá, as vagas estavam sem carro nenhum.
Nossa, nem o funcionário respeita...
Não, funcionário não respeita.
Que absurdo. Que absurdo.
É um absurdo, funcionário não respeita, é horrível. E aí, então, comecei a ter dificuldade. E agora, depois que eu perdi a visão, a minha dificuldade piorou no sentido da locomoção. Então, as empresas acham que é ficar mais caro para elas botar uma pessoa para me guiar. Eu luto pelo que é justo. Eu acho assim... Por que as empresas elas não se preparam financeiramente para suprir todas essas necessidades? De repente, para ter uma grana para contratar um auxiliar para levar um deficiente no banheiro, ou para guiá-lo até o carro, quando ele entra, quando ele sai, né? Para guiá-lo até a mesa, para ir com ele até o restaurante almoçar. Porque eu vou te dizer com toda sinceridade, eu não gosto de trabalhar em home office. Hoje em dia, claro, está todo mundo tendo que fazer. Mas eu gosto do contato com as pessoas, ainda mais a área que eu escolhi, que é a comunicação, sabe? Redação, todo mundo conversando, todo mundo trocando ideia, chefe chamando na sala. Eu sei que trabalhar em empresa também tem suas dificuldades, mas eu acho que se tu tem um ambiente bom de trabalho que te favoreça, eu acho legal.
Com certeza. Né? E aí, então, depois
eu sou
desse...
muito social.
Tu é muito social, eu te conheço.
Sou.
Depois dessa tua desilusão, vamos dizer assim, com os concursos públicos, tu resolveu fazer o que é que tu gostava mesmo, né? Que aí, justamente para essa área de comunicação, aí tu foi fazer uma pós em jornalismo, é isso?
Isso, fui fazer uma pós em jornalismo, em gestão de conteúdos da comunicação social, jornalismo, que é uma pós para te habilitar para trabalhar com jornalismo digital. Quando eu comecei a fazer essa pós, os próprios professores já diziam que o mercado publicitário estava preferindo investir em portais do que em jornalismo impresso, que o bolo estava solando. E tanto que várias revistas naquela época, um trem migrando para digital. Enfim, e isso, então, a gente vê que a gente tem que dançar conforme a música do mercado, por mais que tu faça aquilo que tu gosta.
Exatamente. E quando tu fez essa pós, Jana, tu já era também radialista, né? Que tu curtia
Sim,
muito.
Sim, eu já era radialista.
Muito, né? Essa onda assim, de rádio
sempre.
E tal. E aí hoje, tu trabalha como redatora da Rádio Estação Web, é isso?
Sim, eu trabalho como redatora da Rádio Estação Web, né?
Como é que tu conseguiu esse trabalho, Jana?
É uma oportunidade que eu não estava esperando, na verdade, né? que aconteceu? Quando eu terminei essa pós, eu passei a me anunciar nos grupos de redes sociais e comecei a mandar currículo para as empresas de comunicação. E eu também, em 2018, criei um blog chamado Antenada. Eu tenho um grupo de WhatsApp que se formou comigo lá na FEPLAN, e o meu chefe estava no grupo, ele está no grupo, porque ele era um dos operadores do estúdio. Eu também posto os conteúdos do Antenada, eu posto no grupo de WhatsApp da FEPLAN, posto nas redes sociais, Twitter, Facebook. O Rogério Barbosa, que é o meu chefe, em janeiro do ano passado, ele me manda uma mensagem perguntando como é que era meu trabalho de gestão de conteúdo, como é que funcionava isso, eu expliquei como é que era. Aí ele assim, que a Rádio Estação Web está completando 10 anos esse ano, a gente vai fazer uma reformulação na grade, e a gente vai recolocar na grade um jornal que ele saiu em 2015, que é o Estação da Notícia. Eu queria saber se tu topa fazer o projeto, quanto é que cobra. Uhum. Eu dei meu preço, ele assim, olha, eu vou confirmar com o patrocinador e a gente vai te dar resposta daqui a uns dias. Isso foi o quê? 17 de janeiro. Aí, dia 10 de fevereiro, a gente bateu o martelo. Enquanto isso, enquanto eu esperava a resposta dele, eu fui estudando o correspondente Ipiranga, né? Que digo assim, bom, já que ele quer uma coisa nos modos do correspondente Ipiranga, eu vou estudar o correspondente Ipiranga. Porque, claro, eu ouvia gaúcha antes, mas é quando tu vai ouvir o noticiário sabendo que tu vai trabalhar naqueles modos, tu tem que estudar aquele noticiário inteirinho. Aí ele assim, olha, depois do carnaval nós vamos botar no ar. Dia 2 de março, o que, que eu fiz? Eu estudei roteiro, aí chegou na sexta-feira, o Rogério assim, aí tu já preparasse aí o roteiro teste? E eu, plim, não, vou preparar agora, Rogério. Aí eu fui
lá. Bateu nervoso.
Bateu nervoso, eu fui lá nos jornais, aí fui fazer. Eu vi até, eu botei assim, eu não resumi a notícia, eu botei as notícias grandes. Nos boletins, me deu uma canseira aquilo. Aí eu mandei o boletim para o Rogério, na sexta-feira de noite, ele disse assim, olha, por enquanto não deu 15 minutos, mas assim, como roteiro base, está bem legal. Que alívio. Aí no domingo, eu comecei a preparar um pedaço do roteiro, com as notícias de fim de domingo, para segunda-feira terminar, para fechar, para mandar para o chefe. Aí eu mandei, ai, sabe aquele nervoso? E o jornal piloto foi entrar no ar às 10 da noite, ele não entrou às 15 para 7, ele entrou com o jornal piloto às 22 horas para ver como é que ia se sair. Quando saiu, foi um orgulho até tu ouvir esse teu nome ali, redação de notícias, Janaína Sabrito e tal. E aí depois, no dia seguinte, meu chefe disse assim, olha, ficou muito legal. Parabéns. Aquilo me deu um alívio.
Orgulho, né, Jana?
Orgulho. Mas eu penso maior, assim, eu quero ter mais reconhecimento na comunicação, assim, ter mais oportunidades. E eu estou batalhando para isso. Com tudo isso, eu consegui chegar lá, os trancos e barrancos, eu cheguei lá, né?
Ai, tenho então. Muito orgulho da tua caminhada. Para quem não sabe, eu conheci a Jana quando ela era ouvinte da rádio onde eu trabalhava, e ela ia em todas as festas da rádio, ia lá no meio do povo dançar. Às vezes, quando eu ia no bar, eu só via ela dançando no meio da galera, e eu ficava desesperada com medo dela se machucar, e eu só via uma muletinha assim para cima, tipo, tô aqui no meio, não tô nem aí.
Mulherão,
não tem ruim pra Jana.
Não tem ruim, até hoje eu não sou assim, né? Não tem ruim mesmo, né? Não tem ruim. A gente está... Tamo aí porque deve é, né?
Isso aí. Ô, Jana, para quem quer saber mais sobre ti ou sobre o teu trabalho, sobre a tua coluna, onde é que pode te encontrar?
Olha, quem quiser conhecer as minhas colunas, entra lá no blog Antenada, https://antenada.blog, que lá tem as minhas colunas, tem meu e-mail de contato, posto notícias também. Tem uma seção Fala PCD, que é uma coluna voltada para divulgar eventos e produtos para pessoas com deficiência, e eu falo sobre vários assuntos, música, que é um assunto que eu adoro escrever, TV, rádio, esporte, política, comportamento, tudo. E quem quiser ouvir a Estação da Notícia, é só ligar no www.radioestacalweb.com, no jornal Estação da Notícia, das 18h45 às 19h, de segunda a sexta, e o Estação de Sábado, que é das 12h45 às 13h, nos sábados. E a pessoa que também interagir comigo nas redes sociais, mas, por favor, diga por que está interagindo, tá? Porque às vezes o pessoal me adiciona nas redes sociais e não diz qual é o objetivo, né? Facebook, Janaína Sabrito, Twitter, @JanaSabrito, Instagram, @JanaSabrito. Me adicione, mande uma mensagem direta querendo trocar ideia. Vamos seguir junto aí nessa caminhada aí.
Isso aí. Ô, Jana, vamos finalizar então de música, já que tu falou que, e que eu sei, né, que é uma das tuas paixões. Que música tu escolhe pra gente colocar lá na playlist do Playhack no Spotify?
Olha, várias, mas eu vou escolher uma que é de uma banda que mudou a minha vida em 92 e de um disco que esse ano tá completando 30 anos, que mudou a minha vida também. É uma música que abre o disco, né, é o Nevermind do Nirvana, e a música Smells Like Teen Spirit.
Ai, eu não acredito, eu escolhi a mesma música.
Ah, não! Meu Deus!
Eu acho essa música, eu sempre me lembro de ti quando eu escuto Nirvana, porque eu sei que tu adora, e eu... Ah,
eu vou ter que adorar Nirvana. E por tua indicação, eu li a biografia do Kurt Cobain, tá aqui na minha biblioteca.
Que massa! Que massa! Então, Jana, te agradeço muito por ter compartilhado aqui a tua história. Te acho uma mulher muito foda, assim, e te desejo ainda muito mais sucesso na tua carreira, em todos os... as esferas da tua vida. Gosto muito de ti.
Muito obrigada, eu também gosto muito de ti.
Muito obrigada, um beijo bem grande pra ti, muito sucesso.
Outro pra ti, foi um prazer, qualquer coisa, estamos aí.
Curtiu esse episódio? Para elogios, críticas e sugestões, playhack@gmail.com ou me segue nas redes @playhack no Twitter, Instagram e Telegram.